As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
A informação foi avançada à Hertz por fonte oficial da Divisão da Polícia de Segurança Pública de Tomar. Um bebé, que apenas fará 2 anos, no mês de maio, foi encontrado por uma pessoa em plena via pública, precisamente na rua Coronel Garcês Teixeira, também conhecida como Estrada da Serra. Esta ocorrência centrou-se nesta terça-feira. A mesma fonte adiantou que o bebé terá saído sozinho de uma creche e que foi visto por uma pessoa quando estava no meio da estrada, isto já depois de ter percorrido algumas centenas de metros. Por incrível que pareça, na cidade da creche, ninguém deu pela falta da criança, mas felizmente nada de mal lhe aconteceu, assegura a Polícia de Segurança Pública, que confirma também que a mãe da criança apresentou queixa contra a gestora da referida instituição. O Tribunal de Santarém está a julgar 2 jovens de 20 e 21 anos acusados da prática de coação na forma agravada. Isto porque, em julho de 2017, terão tentado violar uma adolescente de 17 anos em plena praia do Sobreirinho, em Além da Ribeira Pedreira, concelho de Tomar. Na altura, como a Hertz adiantou em primeira mão, a vítima estava acompanhada de uma outra menor, no caso com 9 anos, que assistia impotente aos atos praticados por um grupo que se deslocou à citada praia fluvial. Foi apresentada, alguns dias depois, queixa na Guarda Nacional Republicana, sendo que o caso ficou sob investigação do Departamento de Investigação Criminal de Leiria da Polícia Judiciária. Aliás, na altura, perante as escassas informações, foi mesmo solicitado para que eventuais testemunhas pudessem ajudar na identificação dos indivíduos envolvidos, o que acabou por ser então decisivo para que este processo tenha chegado à fase de julgamento.
Rádio Web, a primeira a informar.
60 pessoas foram evacuadas na sequência de um incêndio que deflagrou numa garagem de um prédio situado na rua Agostinho Gonçalves, em Orém, nas imediações da Câmara Municipal. O alerta foi dado pelas 22h50 desta terça-feira. Segundo indicações avançadas à nossa redação pelo Comando Distrital de Operações de Socorro, o processo de evacuação foi desencadeado por questões de segurança, ainda que as chamas se tenham limitado ao perímetro da garagem. Felizmente, apesar do aparato, não há a lamentar a existência de feridos. Ainda se Segundo o CDOS, nesta altura está a decorrer um processo de avaliação ao local no sentido de determinar se será possível o regresso de alguns dos deslocados às respectivas habitações. A Polícia de Segurança Pública tomou conta desta ocorrência.
Rádio Web, informação.
O conjunto de projetos previsto para o distrito de Santarém no âmbito do Plano Nacional de Investimentos não resolve os problemas da região. Esta é a posição assumida por Anabela Freitas na recente reunião do Executivo Camarário de Tomar, depois de questionada pelo PST sobre investimento estruturante no território ribatejano. O foco centra-se então na necessidade de edificar uma nova travessia do Tejo na Chamusca, desde logo por causa do Ecoparque do Relvão.
Aquilo que é essencial no distrito é uma nova travessia junto à Chamusca. Porquê? Até de acordo, porque nós não podemos defender, e às vezes as pessoas esquecem-se que estamos a defender, por exemplo, a sustentabilidade do meio ambiente, defendemos a Europa, e agora aquilo que vem aqui, aquilo que está a ser debatido para o 2030, é precisamente nas questões da sustentabilidade, e a questão dos resíduos assume aqui uma importância extrema. Mas aquilo que está preparado nas diretivas europeias para a gestão dos resíduos é que eles deixem de andar pelos eixos rodoviários e passem a vir pelos eixos ferroviários. E, portanto, se querem estar um passo à frente, aquilo que era ideal aqui era, até porque temos a ferrovia a passar no entroncamento, e ali na zona dos Riachos, temos um intermodal naquela zona e, portanto, haver um canal que levasse diretamente ao ecoparque do Relvão. Esse sim é que seria estruturante, porque depois há aqui um conjunto de pontos. A ponte da Chamusca é importante. Mas a ponte da Chamusca, eu recordo que há uns anos que ela tem, alguém deixou perder esse dinheiro, mas a ponte da Chamusca, quando esteve encerrada, foi através de um plano Juncker, supostamente cativado cerca de 5 milhões de euros para a reabilitação daquela ponte. E a travessia do Tejo de um lado para o outro é importante, não só pela questão dos resíduos, mas pela questão de tráfego que aquelas estradas nacionais levam. E, portanto, mais importante que o IC3, o fecho do IC3, que é importante, Eu considero que a travessia do Tejo naquela zona da Chamusca seria muito mais importante do que aquilo que vem no PNI. E portanto acho que vamos perder aqui uma oportunidade, mas de qualquer das maneiras vamos perder ou não vamos, porque o PNI, o conjunto de investimentos que lá vem, eu acho que nenhum país consegue fazer aquilo, não é? E portanto eu acho é que nós temos aqui esta particularidade de ser o único distrito do país que está dividido em duas comunidades. A comunidade da Alzíria efetivamente apontou para a questão da Chamusca, porque fica no seu território, e aqui a comunidade do Médio Tejo apontou para aqui. Portanto, não se olhou para o território na sua totalidade. E, portanto, compreendendo, subscrevendo aquilo que o Sr. Vereador acabou de dizer, porque a ponte da Chamusca é verdadeiramente importante, até como eixo de desenvolvimento, não só pelas questões do ecoparque, mas também, sobretudo, por essas questões e questões ambientais, e cada vez temos que ter mais isso em atenção, é uma batalha partida.
O Centro de Emprego e Formação Profissional do Médio Tejo, estrutura situada em Tomar, está a receber o estágio de preparação para o Campeonato do Mundo das Profissões, o World Skills, que irá decorrer em Kazan, na Rússia, durante o mês de agosto. Nessa sequência, a seleção portuguesa está a efetuar a sua preparação em Tomar, neste caso em áreas tão distintas como a soldadura, eletromecânica, refrigeração, robótica, mecatrónica, mecânica auto, informática, esteticismo ou cozinha. Cerca de 1.600 pessoas vão marcar presença naquela que será a 45ª edição do Mundial das Profissões. A nossa redação tomou o pulso à preparação da seleção e falou com Carlos Fonseca, que abordou a história desta competição.
O World Skills vem desde 1950, numa brincadeira que começou com a Espanha, campeonato ibérico envolvendo 24 concorrentes de dois países, ao que foram juntando mais países e que transformou hoje numa organização a nível mundial, que é o World Skills Internacional, que engloba 80 diferentes países a nível mundial. Posso, por assim, referir que Portugal é, neste momento, na Espanha, um dos países com mais experiência no mundo no âmbito dos campeonatos das profissões. Estamos aqui esta semana com os jovens que irão representar Portugal na próxima edição do Campeonato do Mundo na Rússia, já em agosto deste ano. Eles foram selecionados no âmbito de 1.800 jovens a nível nacional, e representaram Portugal em setembro do ano passado, no Campeonato da Europa em Budapeste, tendo Portugal, no âmbito do campeonato, que envolveu 600 concorrentes, Portugal levou 19, ficámos em 8º lugar a nível europeu, e 60% destes jovens obtiveram medalhas. De maneira que estão cá neste momento a preparar-se para treinar, para representar com dignamente Portugal no Campeonato do Mundo.
Aqui hoje vamos ter uma sessão em concreto, onde vão ser respondidas três questões fundamentais em relação a este World Skills, não é?
É verdade, sim, senhor. Essencialmente, o grande objetivo dos campeonatos é dignificar a formação profissional e aproveitamos sempre estes eventos para, de certa forma, motivar potenciais candidatos como concorrentes nos campeonatos. E de maneira, como disse muito bem, estamos aqui para responder a três questões. Primeiro, o que é um campeonato das profissões? Uma segunda pergunta é como posso participar no campeonato das profissões? E uma terceira pergunta é como é que eu posso treinar e estudar de forma a ser bem sucedido a um eventual campeão ou um eventual representante de Portugal nas competições internacionais no âmbito dos campeonatos.
A unidade de controlo costeiro, através do subdestacamento da Nazaré, apreendeu 153 quilos de pescada com o valor presumível de 1.530 euros em estrado dos Campos de Sela, Valado de Frades, no âmbito de um conjunto de ações de fiscalização destinadas ao controlo do cumprimento das normas que regem a captura, desembarque, transporte e comercialização de pescado fresco. Os militares detectaram o transporte de pescada imatura com medida inferior a 27 centímetros, medida mínima obrigatória para a sua captura. Desta ação resultou a apreensão do pescado e na identificação de um homem de 41 anos, tendo sido elaborado o respectivo auto de notícia por contraordenação. A GNR alerta que uma medida de gestão sustentável do pescado é o respeito das medidas mínimas de captura, cujo objetivo é melhorar a rentabilidade potencial deste recurso. O agrupamento de escolas Vila Nova da Barquinha inaugurou a sala de ambientes educativos inovadores. Trata-se de uma estrutura com um conjunto de modernos equipamentos de suporte ao ensino que também se pretende inovador. A abertura da sala foi precedida por uma sessão realizada no auditório da escola Dona Maria II, onde marcaram presença o diretor do agrupamento, Paulo Tavares, anfitrião do secretário executivo da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Miguel Pombeiro, e do presidente do município da Barquinha, Fernando Ferreira. Paulo Tavares, precisamente, começou por referir que este espaço é uma necessidade face às atuais exigências.
O SEF é digital, o SEF é de tecnologia e, portanto, isto que estamos hoje a inaugurar, esta sala de ambientes educativos e inovadores, portanto, é uma necessidade fundamental. Portanto, teremos que, no futuro, todas as nossas salas possam ser como esta. Portanto, isso será um primeiro indicativo, mas, acima de tudo, é um abraçar, é um marco para nós fundamental hoje, porque vamos ter a nossa sala de ambientes educativos e inovadores. Eu já o afirmei, portanto, já houve formação de alguns nossos docentes e, portanto, já não é uma novidade para nós. É a vantagem de estarmos a inaugurar esta sala um ano ou dois depois das salas que foram inauguradas anteriormente, noutros agrupamentos. Deu-nos a vantagem de agora termos maior conhecimento e podermos fazer as coisas bem feitas. O que se pretende no futuro é salas ainda mais diferentes do que estas, numa simbiose total, em harmonia com o planeta, em uma forma consistente, numa forma de simbiose perfeita entre alunos, ambiente, sem poluição, sem gastos supérfluos e, acima de tudo, com muita facilidade e com muita boa aprendizagem. Estes tapetes que aqui estão já são a nossa sala de ambientes educativos e inovadores. Como sabem, as salas de ambientes educativos e inovadores têm várias áreas de intervenção: o criar, o apresentar, o investigar, o interagir e o desenvolver, também o partilhar.
Seguiu-se a intervenção de Miguel Pombeiro, secretário-executivo da SINT, fez o contexto deste investimento.
Portanto, é no âmbito do chamado do plano estratégico educativo do Médio Tejo. Portanto, os autarcas, os 13 municípios do Médio Tejo, em determinada altura, contratualizaram com as autoridades de gestão dos fundos comunitários, nomeadamente, no nosso caso, com a região centro, portanto, com Coimbra, um conjunto de investimentos que contratualizaram naquilo que designamos o Pacto Territorial para o Desenvolvimento do Médio Tejo, onde estão diversas prioridades de investimento e, portanto, não vos vou amassar com isso, desde modernização administrativa, ciência energética e muitas outras, a componente da saúde, etc, etc. Mas posso-vos dizer que a componente da educação representa bem mais de 25% do total do investimento que os autarcas definiram como relevante para o Médio Tejo. E, portanto, construiu-se este ALPEDIM, este Plano Estratégico de Desenvolvimento Intermunicipal da Educação para o Médio Tejo, onde estão um conjunto, são 96 medidas no seu total, algumas que têm incidência sobre todo o Médio Tejo, outras que naturalmente resultaram de um trabalho conjunto entre os municípios e os agrupamentos, que definiram os investimentos que fazem sentido depois no seu próprio território educativo.
Em encerrar o período de intervenções, esteve Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, fez uma referência ao Plano Municipal de Educação.
O Plano Estratégico de Desenvolvimento Intermunicipal tem tido um apoio inestimável e uma entrega e um denodo que já vem do antecedente do Miguel, porque eu acho, e citando aqui a irmã Cândida, a educação é uma missão. É uma missão para os autarcas, é uma missão para os professores e é uma missão para quem está na escola, como a Associação de Pais, que também tem tido uma entrega, e também as coletividades e os próprios docentes. Mais importante de tudo, isto tudo, é formarmos cidadãos cultos, íntegros, com princípios e valores, como disse o professor Paulo, que sejam instruídos e que sejam criativos. E uma coisa muito importante, que a irmã Cana também disse, sermos solidários, porque a vida é ser solidário. É para isso que estamos neste mundo, para procurarmos darmos as mãos, criarmos entreajuda entre uns e outros, e no fundo também para aquilo que o Miguel falou muito bem, a questão da criação de oportunidades para todos, no âmbito de uma igualdade que está prevista na Constituição, mas que ainda desde 74 até hoje não foi, de facto, implementada, que é a criação de igualdade de oportunidades para todos os cidadãos portugueses. De facto, o direito à educação e o acesso à informação é fundamental. Estes projetos também procuram, de facto, combater o abandono escolar, combater as retenções, e é com esta inovação, aquilo que vocês vão ver, nomeadamente da Sala do Futuro, que podemos criar, de facto, alunos com mais dedicação, mais empenho e, de facto, sejam amigos de ajudar.
Está apresentado o cartaz do baile de finalistas da Escola Secundária Santa Maria do Olival de Tomar, evento que irá decorrer nas instalações do citado estabelecimento no dia 16 de março. Será um momento alto para os cerca de 175 finalistas do grupamento Nuno de Santa Maria, que terão assim o seu grande momento no referido baile, à altura em que serão entregues os diplomas. Destaque para a presença de Peu Madureira, finalista do Festival da Canção, ele que foi apresentado como cabeça de cartaz desta realização. Eva Claro, da Comissão de Finalistas, deu o mote.
Como podem ver, nós vamos abrir o espaço, iniciar o baile às 8h30. Vamos, em parceria com a Canto Firme, receber todos os convidados, todas as pessoas, pais, alunos, especialmente os finalistas, com o trio de metais da Canto Firme. Decidimos convidar uma banda que teve a sua origem cá na escola, que são os Extempore. Achámos que seria adequado e também temos a certeza de que eles vão fazer uma boa atuação e vão corresponder às nossas expectativas. Continuando, temos a tradicional entrega de diplomas aos finalistas dos diferentes cursos. O agrupamento este ano tem 7 turmas, cerca de 175 finalistas, para todos estes mesmos finalistas vai ser esta uma das suas noites mais importantes. O nosso convidado de honra irá atuar às 10h30, fadista.
Sim, exato.
Foi Madureira, que foi finalista na Eurovisão,
no Festival
da Canção, peço desculpa, no ano passado, que também temos a certeza que irá proporcionar um excelente momento da noite, que toda a gente irá adorar, até deixamos um especial convite aos amantes de fado para virem visitar o baile de finalistas nessa noite. Às 11 horas irão atuar os FH5, que é também o nosso produtor, o Luís Honório Produções, em parceria com os FH5, é quem irá produzir este evento. E depois teremos a valsa da meia-noite e abriremos a tenda à meia-noite e meia. Sendo que temos os nossos dois DJs, que é o principal segredo a ser revelado hoje, que são ambos DJs que estão a construir a sua carreira, principalmente o DJ Francisco Cunha. Ele está no início da sua carreira e nós consideramos que é uma boa aposta para o baile, porque é um novo nome na região, ainda não foi conhecido, ainda não foi explorado, ainda ninguém o conhece, e achamos que todos vão adorar e todos vão perceber que muitas vezes os novos nomes, as novas apostas, são também boas apostas e uma das melhores apostas que nós vamos fazer.
Avançamos agora para a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
No final desta semana, no dia 1 de março, ocorre o Dia da Cidade de Tomar. Esta efeméride é sempre motivo para se pensar a cidade, o concelho, para, recordando o passado, tendo em conta o presente, se perspectivar o seu futuro, alinhavando ideias e esperança. Proponho-me hoje fazer esta operação tomando como referência 3 eventos que estão a decorrer ou ocorreram nos últimos dias em Tomar. No passado sábado decorreu a Festa da Música na sede da Canto Firme de Tomar, inserida nas comemorações do 39º aniversário desta associação, e teve lugar uma sessão solene no auditório Fernando Lopes Graça. Tal permitiu testemunhar a garra com que se trabalha nestas associações, contribuindo-se, no presente caso, para o desenvolvimento cultural da região. A Canto Firme de Tomar provém de um coro que nasceu em 1980, desenvolve atualmente um grande leque de atividades, contando com alunos de 2 polos, de Tomar e de Mação. Trata-se de um excelente exemplo da capacidade e dinamismo das gentes de Tomar. Desde 24 de fevereiro até 1 de março, a Seleção Portuguesa das Profissões está em Tomar, no Centro de Emprego e Formação Profissional, a cumprir o primeiro de 2 estágios de preparação para o Campeonato Mundial das Profissões, a World Skills Kazan 2019, que se realiza na Rússia no próximo mês de agosto. Trata-se de uma ação que envolve jovens entre os 17 e os 25 anos, que concluíram ou se encontram a frequentar um percurso de qualificação. O Centro de Formação do IFP em Tomar tem condições de excelência para a formação e certificação de aptidão profissional em várias áreas e que está subaproveitado. As escolas, as famílias deviam visitar este centro para se aperceberem do potencial de qualificação que ali existe. Muitos jovens têm aptidão para um trabalho mais operacional e menos para andarem a estudar matérias teóricas, obrigando-se à perspectiva de serem doutores ou engenheiros. O país, a região, precisa de técnicos e as remunerações para estes técnicos qualificados são bastante boas. Ontem e hoje estão a decorrer no Instituto Politécnico as Jornadas de Contabilidade e Fiscalidade. Trata-se também de uma ação de excelência realizada em Tomar, certificada pela Ordem dos Contabilistas Certificados, com a participação de um grande número de profissionais destas áreas e intervenção de conceituados oradores. O IPT é um espaço e uma oportunidade que pode ser melhor aproveitada pelos cidadãos tomarenses e da região do Médio Tejo. Estes três eventos, estas três instituições, entre outros e outras, como exemplos, dão corpo e justificam a esperança em Tomar e que no próximo dia 1 de março se diga Viva Tomar!
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos mais este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.